arte de replicar aquilo que deu certo. Entrevista exclusiva com José Carlos Semenzato para a Performance Líder. Dom para as vendas e vontade para o trabalho acompanharam a trajetória de José Carlos Semenzato desde jovem. Carismático, talentoso e genuinamente apaixonado pelo que faz, o empresário soube construir o próprio sucesso por meio de uma trajetória bem pensada e posicionada. Um empreendedor que iniciou sua carreira vendendo coxinhas de bicicleta na cidade de Lins e hoje está à frente da SMZTO, Grupo Semenzato, maior grupo de investimentos em franquias do país, criando uma empresa diferente de tudo que o Brasil já viu. Em termos de franchising, o grupo possui atualmente mais de 4 mil unidades em operação em mais de 35 países. Conhecido por ser também um dos jurados do programa de TV Shark Tank Brasil, o empresário entende que preparar empreendedores para o sucesso é um modo de retornar à sociedade aquilo que ganhou até aqui. Quando o Edu Lira escreve a abertura do seu livro, ele fala dos valores filantrópicos, de como o senhor produz impacto por meio do Instituto Embeleze, do Instituto Gourmet. Qual é o papel do empresário para transformar a sociedade em que vive?
Eu acho que cada vez mais, né, o mundo está se tornando, o consumidor está cobrando da empresa ou das empresas que elas se preocupem com a natureza, com o meio ambiente, com ESG de um modo geral, com a vida das pessoas, com o social. Então, eu acho que toda e qualquer empresa, pequena, média, grande, ela precisa carregar junto com o seu objeto, que é entregar um produto ou serviço, ganhar dinheiro, né? Ou seja, levar retorno para os acionistas. Ele precisa incorporar alguns elementos que o consumidor está muito atento, né? É a questão do desperdício, a questão da economia circular, a questão social. Então, por sorte ou por escolha, né, assertiva, eu investi em negócios que foram transformacionais, quase que projetos sociais. Você pega a Microlins, ela foi talvez o maior projeto de capacitação de jovens no Brasil. A Embeleze, talvez um dos maiores projetos de capacitação das mulheres, de levar oportunidades para elas aprenderem a uma profissão e levar dinheiro, levar renda para casa. Além dela se sentir útil, a mulher era sempre taxada, pouco tempo atrás, não muito, 20, 30 anos aí, estamos falando desse tempo, como uma dona de casa que nem podia trabalhar. Isso, a autoestima fica muito prejudicada, né? E no momento que a gente colocou essa profissão, ela aprendeu a ganhar dinheiro, ela aprendeu a ser útil. Então, ela chegou para dentro de casa numa condição de igualdade. Eu vi esse movimento acontecer. Eu vi essa transformação, né? E esses passos começaram lá quando a minha mãe começou a fazer salgadinhos, ajudar a renda na família. E depois eu fui incrementando tudo isso na minha trajetória, né? E convergindo claramente para essas empresas de capacitação profissional.
O que desperta a sua paixão pelo mercado de franchising? Em sua palestra, o senhor comentou um pouco a beleza de ver crescer os empreendedores que compram as suas franquias.
Sim, sem dúvida. Isso, quando a gente tem esse conjunto de essa experiência prática casada com a tecnicidade, a gente leva teses muito, muito sólidas para o investidor. E aí faz com que ele erre menos. Então, a chance de um franqueado eventualmente quebrar ou falir ou dar errado no nosso grupo é muito pequena. Eu diria quase zero. Porque a gente entra com muito arsenal de conhecimento, de experiência, tecnologia, usando todo esse estudo prévio de mercado, que faz com que, quando ele investe, nós já passamos pela curva do risco. E isso a gente está deixando um mercado totalmente à parte. Nós não somos uma aceleradora de franquias que vende por qualquer preço, a qualquer custo. A gente tem uma tese, a gente tem um propósito em cada negócio. E a gente busca pessoas que compartilhem, comunguem com a gente desse propósito para fazer a diferença. Porque eu, com a boa ideia, com um bom negócio sozinho, não consigo operar 5 mil lojas no Brasil. Como é que eu abro 8 horas da manhã a mesma loja no Brasil inteiro? Como é que eu motivo os vendedores? Como é que eu vou atrás das metas? Como é que eu busco o resultado? Como é que eu entrego lucratividade? Como é que eu deixo o cliente satisfeito? sozinho em 5 mil lojas. Impossível. Para isso, o franqueado é a peça fundamental. Ele é um elo de execução na ponta. Então, aqui tem uma simbiose muito boa. Por isso que é a beleza do franchise.
Como se mantém a unidade quando as franquias são de muitas marcas? Como o senhor mantém aquele espírito de marca?
Tem uma coisa muito boa dentro dessa construção de marca, é a primeira. Eu aprendi desde muito cedo que você só constrói uma grande... Vou falar, quando você olha para a religião, uma analogia muito simples. Qualquer igreja que seja, por exemplo, ela tem sempre uma marca. Essa marca é a simbologia do DNA que está por trás daquela entidade. É o DNA da empresa, o DNA da religião, seja o que for. Quando você constrói uma marca para franquear, nada mais é do que criar regras, DNA, por que não dizer propósito. E quando você consegue estabelecer essa conexão com todos os 100, 200, 300 mil franqueados, isso vira uma religião. É uma fé, as pessoas acreditam. E aí elas vão para a sua loja pela manhã e elas entregam verdadeiramente o propósito da empresa. E aí o sucesso vem. Então eu começo sempre construção de marca, depois os melhores produtos e serviços, depois condições de chegar no bolso do consumidor, porque tem o bolso para ticket baixo, tem ticket médio, tem ticket alto. Então é muito importante entender profundamente, né, qual é a oferta que você quer levar para o mercado. E quando você acha essa fórmula exata de marca forte, produto ou serviço de excelência, com preço que cabe no bolso do consumidor, bingo, sucesso garantido.
Nesse universo, qual é o papel que o senhor vê para a questão do feeling? Em seu livro, o senhor fala, por exemplo, de coragem, resiliência. E a intuição, ela pesa em suas escolhas?
Eu acho que um empreendedor nato como eu, alguém que nasceu visionário, que tem esse poder de ver coisas onde a maioria das pessoas não consegue ver, é o chamado feeling que a gente chama. Mas com o passar dos tempos, eu evoluí. Eu uso meu feeling, essa minha capacidade visionária, e eu coloco do lado a competência técnica, onde o meu filho foi se capacitar, ele foi estudar fora do Brasil, ele fez uma das melhores universidades do mundo, Bruno. Ele voltou em 2015 e o Bruno está fazendo a verdadeira transformação do nosso grupo de investimentos, trazendo tecnicidade. Então, hoje eu tenho uma fusão do feeling, da experiência prática, do cinezato formado pela Escola da Vida, com a tecnicidade de um time de jovens. Sabe qual é a idade dos profissionais, da maioria do meu escritório de investimentos? Todos com menos de 40 anos. O único que tem mais de 40 anos sou eu e o CFO da empresa. E o CFO porque eu segurei ele pelo rabo, porque senão ele teria sido substituído também. Quer dizer o seguinte, o Bruno, a Beatriz, são a nova geração que vai levar a SMZPO para 100, 200, 300 anos, para as próximas gerações, já trouxeram esse mindset juntando feeling, né, experiência da Escola da Vida, essa chancela, né, de alguém que aprendeu errando com a tecnicidade, estão transformando isso numa plataforma para o futuro. E ela vai ser muito melhor do que eu fiz. Eu não tenho dúvida. Ela já está se tornando melhor do que... É a verdadeira coisa da criatura engolindo o criador. E é um processo muito natural. Né? E para mim, é muito importante entender isso para o bem, para a longevidade do negócio. Para que isso seja passado de geração em geração. Né? Eu não posso ser egoísta e querer tolher que essa história seja melhorada. E a maior dificuldade que as empresas têm com relação à sucessão é que elas acham que elas são eternas primeiro. E elas não aceitam ter pessoas melhores que elas. E eu, sinceramente, consegui entender muito rápido isso e muito cedo. Eu quero que meus filhos sejam melhores do que eu. Eu estou preparando eles para serem melhores. Porque aí eles vão continuar esse legado.
Quando trabalha com esses jovens que estão ali com o senhor e no Shark Tank Brasil, forma aqueles empreendedores que são, por vezes, bem jovens também, que conselho o senhor dá para esses jovens que têm vontade de empreender?
Eu acho que o jovem ele precisa compreender que o sucesso virá de uma jornada. ele precisa estar preparado, ele precisa estar capacitado, porque senão a oportunidade vai surgir. Eu tenho uma frase que eu falo muito, citei aqui hoje. Todos vocês, jovens empreendedores, vão encontrar o seu Valmir na sua vida. O seu Valmir é a simbologia daquele padrinho que vai te ver em algum momento, de um chefe que vai te ver, de um parente que vai te ver, às vezes de um cliente, de um fornecedor, alguém está te olhando. Nesse momento, nós estamos sendo observados. Eu estou sendo observado, você está sendo observado. Pela sua atuação na entrevista, eu pelo meu desempenho, essas mensagens que estão saindo aqui desse momento, eles vão ter destinos e eles vão mexer com as pessoas. E tudo isso nós estamos sendo observados. E aqui eu estou ou potencializando o meu sucesso ou estou diminuindo o meu sucesso. Então, quanto mais coisas boas, quanto mais semente boa eu plantar, a minha colheita vai ser farta no futuro. Quando eu vou passando, eu vou semeando. Estou deixando mensagens positivas. E isso vai voltar tudo positivamente para mim, no momento certo, na hora certa. Então, a mensagem, jovem, viva intensamente o presente. Seja o melhor em todos os momentos da sua vida. Não meça esforços para fazer bem feito. Se tiver que fazer de novo, faça. Rasga, joga fora, faz de novo. Não importa o tempo, o trabalho, mas o que é fundamental é que vocês realmente sejam melhores para os seus interlocutores. A vida é uma competição e você só vai vencer se você for o melhor. Não tem chance. E de novo, não é ser o melhor trapaceando, não é ser o melhor pisando no seu competidor. Eu nunca quis saber da vida dos meus concorrentes. Eu me torno número um com competência, com qualidade, com excelência. Eu não quero saber quem são meus concorrentes. E no momento que eu esqueço que existe concorrência, eu estou fazendo poeira. E essa é outra coisa. Aprenda na vida fazer poeira. Comer poeira é algo horrível. Então você tem que ser número um para não comer poeira. Essa é a melhor parte da minha trajetória. Eu aprendi a fazer poeira sempre.
Você acabou de ouvir um trecho da entrevista exclusiva de José Carlos Semenzato para a 29ª edição da Performance Líder. A versão completa da entrevista, nos formatos de texto, áudio e vídeo, está disponível no aplicativo da Performance Líder. Confira mais entrevistas completas e aulas magnas sobre gestão, liderança, empreendedorismo e competência empresarial com lideranças nacionais e internacionais. Conteúdos exclusivos, Performance Líder.